África Global.
23 de agosto é Dia Internacional de Memória do Tráfico Negreiro e da sua Abolição. Esta data foi escolhida em recordação da insurreição dos africanos escravizados no atual Haiti em 1791. Essa revolta pela conquista da liberdade ultrapassa todos os limites do espaço e do tempo. Ela fala à humanidade inteira, escreve a diretora-geral da Unesco, Irina Bukova, na sua mensagem para este dia. E sublinha que a Organização da ONU para a Educação e a Cultura quer, com este dia de memória, pôr em evidência a importância da transmissão da história para iluminar os combates contra todas as formas de opressão e racismo nos dias de hoje. Irina Bukova refere-se à Década Internacional das Pessoas de Ascendência Africana, 2015-2024, cujo objetivo é erradicar as injustiças sociais herdadas dessa história e lutar contra o racismo e as discriminações raciais. A revolta de 1791 no Haiti, como tantas outras, indicam a via, mas o caminho é ainda longo, recorda Irina. Nessa caminhada se inscreve a elevação de Mbanza Congo, Angola, e o Cais do Valongo, Brasil, a Património Mundial da Humanidade, de que, aliás, já temos falado na nossa rubrica das segundas-feiras sobre a Década Internacional dos Afrodescendentes. São lugares que estão ligados à resistência, à liberdade e à herança dos africanos escravizados. O seu reconhecimento como património, aponta Irina Bukova, é, citamos, determinante para a sensibilização do grande público, para a educação dos jovens, assim como também para os processos de conciliação e coesão social. Um esforço permanente pela afirmação da dignidade humana, ao qual a Unesco se consagra com todas as suas forças, assegura a diretora. E como exemplo disso, indica o grande projeto A Rota do Escravo e o ensino da História Geral da África. A ignorância é nossa inimiga. Serve de alibi aos indiferentes que afirmam que nada podemos mudar e cauciona as mentiras daqueles que pretendem que não sabiam de nada. Todos devem conhecer a amplidão do crime do tráfico negreiro, os milhões de vidas ceifadas e as consequências disso sobre os destinos dos continentes até aos nossos dias. Cada um deve estar plenamente informado sobre as lutas que levaram à abolição para que juntos construamos sociedades mais justas e, por conseguinte, mais livres, conclui a diretora-geral da Unesco. Infelizmente, já não existem testemunhos diretos daqueles que viveram na própria pele a experiência do tráfico negreiro e a escravidão. Mas Regina Mfumo Arthur, camaronesa, professora de literatura francesa em Londres, escritora e tradutora, editou há pouco mais de 10 anos a autobiografia de Oladé Ekiono, primeiro escravo negro a escrever um livro. O livro é de 1789 e é estudado em muitas universidades dos Estados Unidos, das Antilhas e da Inglaterra, mas é praticamente desconhecido em África e no resto do mundo. Nas suas pesquisas para a sua tese universitária, Regina Mfumo embateu-se casualmente numa edição de 1989 desse livro e apaixonou-se por ele, acabando por traduzi-lo do inglês para o francês. O livro foi publicado em 2005 pela Harmattan, em versão abreviada para um público alargado. Tem como título Oladé Ekiono, ou Gustavo Svassa, o africano, a apaixonante narração da minha vida. Em 2002, Regine tinha publicado uma edição com muitas notas para os docentes universitários. A Rádio Vaticano entrevistou em 2005 Regine Mfumo, começando por lhe perguntar o que lhe atraiu nessa obra.
Alors, ce qui m'arrête d'abord, c'est de me rendre compte que Ekuyano est tout à fait conscient. O que inicialmente me atraiu foi o facto de me dar conta de que Ekiano tinha perfeitamente a consciência daquilo que ele era, quer dizer, um africano, e ele recusava totalmente ser alienado pelo sistema esclavagista. Ele aceita ser escravo porque não tinha outra escolha, mas aproveita tudo que a cidade lhe oferece como oportunidades, não só para se instruir, porque ele aprende a ler e a escrever nas condições mais adversas, uma vez até escondendo-se dentro de um navio para ler à luz de uma vela, por pouco não incendiava todo o barco. Portanto, Ekiano é alguém que, ao longo de toda a sua vida, lutou para fazer reconhecer que estava, sim, num sistema que lhe era completamente hostil, mas mesmo assim tinha coisas a dizer enquanto ser humano. E ele queria que os seus irmãos escravos agissem também deste modo. Ele luta durante toda a sua vida para fazer reconhecer a sua identidade de africano. E foi isso que, inicialmente, chamou a minha atenção.
A escravatura nos textos de leitura da autoria de negros é, a seu ver, mais completa nos seus horrores. Quer dizer, esses livros oferecem mais elementos para compreender o fenómeno da escravatura.
Sim, acho que é interessante ter o ponto de vista de um escravo que viveu na própria pele essas atrocidades. O que é surpreendente no caso de Ekiano é que ele não nega o facto de que existia escravatura em África. Simplesmente ele faz notar a diferença entre essa escravatura e a que ele viveu na Europa, no mundo ocidental. Ele diz, por exemplo, que em África alguns escravos tinham mesmo a possibilidade de ter outros escravos ao seu serviço. Os escravos não comiam à mesa com o patrão, mas podiam comer ao lado dele. No mundo ocidental, não. O escravo perde o seu estatuto de ser humano. É visto como objeto, como uma coisa. Em África, os escravos tinham condições humanas de vida que Ekiano nunca viu no seu cativeiro no Ocidente.
Que importância pode ter esta obra hoje, no contexto do Dia Internacional de Memória do Tráfico Negreiro Transatlântico e da sua abolição, dia 23 de agosto?
Creio que o que é interessante nesta obra é o facto de ter sido escrito por um escravo e que, coisa rara, não foi revisto por europeus. Estamos, portanto, perante uma narração verídica. É claro que o facto de ter sido escrito por Ekiano foi muitas vezes contestada e ele viu-se várias vezes confrontado com isto, tendo de mostrar, através de artigos em jornais da época, que era ele próprio e ninguém mais o autor dessa obra. A parte disso, ele foi muitas vezes atacado, no sentido de que muitas pessoas diziam que ele não tinha sido trazido da África, que tinha nascido na Inglaterra, que sabia ler e escrever e que, portanto, fazia parte do sistema. Foi por isso que ele foi capaz de escrever esse livro. Aquilo que eu quero, portanto, dizer é que um livro desse tipo é hoje muito importante, sobretudo para a juventude africana, que anda um pouco à procura de horizontes. Não sabemos bem para onde vamos. Ekiano é, portanto, um exemplo para muitos africanos, jovens ou velhos, pouco importa a idade, para dizermos que não é porque somos africanos que, para nos integrarmos na Europa, temos de nos submeter a tudo. É claro que temos de obedecer às leis, mas temos coisas a dizer e é preciso que as digamos. Não temos de nos fundir necessariamente na massa. É preciso que procuremos distinguir-nos e fazer coisas para a nossa comunidade. Depois destas palavras de Regine Fumu, vamos ver quem era exatamente Olada Ekiano, servindo-nos de um programa da BBC tirado da internet.
Olada Ekiano tornou-se famoso com a publicação, em 1789, da sua autobiografia intitulada A Interessante Narrativa da Vida de Olá Ekiano, ou Gustavo Svasa, o Africano. Livro muito popular numa altura em que a campanha anti-esclavagista começava a ganhar peso. Ekiano tinha então 44 anos de idade. Nascer em 1745 numa aldeia chamada Eboé, na atual Nigéria, filho de um chefe da população local. Quando tinha cerca de 11 anos, ele e a sua irmã foram raptados e levados num navio inglês naquele que ficará na história como o tráfico negreiro transatlântico. Ekiano foi depois comprado por um oficial naval britânico que lhe deu o nome de Gustavo Zavassa e o introduziu na vida de marinheiro. Inicialmente, Ekiano foi levado para a Inglaterra, onde aprendeu a ler e a escrever entre uma viagem naval e outra. Ele assistiu também às maiores batalhas navais durante a chamada Guerra dos Sete Anos, na década de 1750, viajando entre o Canadá e o Mediterrâneo. Depois foi batizado e combateu a favor dos ingleses, ganhando assim o direito a comprar a sua liberdade e prémios em dinheiro que eram dados aos marinheiros. Mas foi defraudado desse recurso e vendido como escravo a um outro capitão de navio, que o levou para Montserrat, nas Caraíbas, onde foi de novo vendido a um tal Robert King, um mercante da Sociedade dos Amigos, os chamados Quakers. Durante esse tempo, Ekiano estava exposto aos piores horrores da escravatura, vendo companheiros tratados de maneira abominável. Mais afortunado do que os seus companheiros, na medida em que desempenhava o papel de capataz nas plantações, ao fim de 3 anos já tinha dinheiro para comprar a sua liberdade por 40 libras. Era o ano de 1766. Ele descreve este episódio com muita ênfase e alegria na sua autobiografia. Comprada a sua liberdade, Ekiano regressou à Inglaterra, onde se tornou cabeleireiro, mas não demorou a voltar à sua vida de marinheiro. Em 1773, embarcou numa viagem de exploração da passagem a noroeste para a Índia, através do Polo Norte. Em 1775, envolveu-se no projeto de criação de uma nova plantação nas Caraíbas e na América Central. Durante esse tempo, Ekiano e seus associados compraram escravos, mas ele diz na sua autobiografia que fez tudo quanto lhe era possível para garantir conforto a essas criaturas. Isto foi na década de 1770, quando o movimento anti-esclavagista não estava ainda organizado em movimento, mas contrasta certamente com o protesto anti-esclavagista que Ekiano viria a abraçar mais tarde e a sua aliança com Granville Sharp, um proeminente abolicionista britânico. Ekiano recorrer a Sharp na tentativa de salvar, num leilão, o ex-escravo e seu amigo John Annis, que tinha sido ilegalmente raptado pelo seu antigo patrão, que o queria mandar de novo para as Caraíbas. Infelizmente, essa tentativa de salvar John não deu resultados. A experiência de Ekiano como proprietário de escravos foi uma experiência amarga, na medida em que ele foi mais uma vez defraudado de todo o seu dinheiro e ameaçado de ser ele próprio reconduzido à escravatura. O seu livro foi, como dizíamos, publicado em 1789. Era o único no seu género, enquanto Ekiano não só o escreveu ele próprio, como também, para o publicar, recorreu a uma subscrição. Portanto, ele teve de arranjar antecipadamente apoiantes financeiros. Depois ele vendeu o livro pela Inglaterra toda, fazendo digressões de leitura e participando ativamente na campanha de abolição do comércio de escravos.
Com esta página sobre a figura de Olade Ekiano, escravo de origem nigeriana que comprou a sua liberdade e acabou por escrever a sua autobiografia, um livro de referência hoje para os africanos e não só, terminamos a rubrica África Global desta quarta-feira, 23 de agosto, dia de memória do tráfico negreiro e da sua abolição.
Freedom, freedom! I say freedom, freedom! Freedom, freedom.